Olá, vocês estão no Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Tudo que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Estamos na segunda temporada, traremos profissionais de diversas áreas para ampliar o conhecimento de vocês. Espero que gostem.
Olá, Eurípedes. Boa noite. Quanto tempo a gente aqui não se encontra, hein?
Boa noite, Adriana. Esse Covid aí afastou todo mundo, né?
Pois é. E nossos encontros presenciais, nossos cursos presenciais aí, tudo sendo agora online, né?
É, tô fazendo as pós-graduações aí. A da doutora Denise, tem muita gente legal lá que eu queria conhecer pessoalmente, mas... Por enquanto, só online mesmo.
Você já está terminando a pós dela, né? De gastro.
Eu acho que tem mais um ano, se eu não me engano.
É mesmo?
É bem...
Uau.
Tensa,
tá
mas...
ótimo.
Vale cada centavo.
Então, Eurípedes, vou me apresentar aqui para quem não me conhece. Meu nome é Adriana Menezes, eu sou gastrocirurgiã e nutróloga. E hoje, em comemoração ao Dia da Mulher, nós optamos por falar um pouquinho sobre modulação intestinal e saúde da mulher. E resolvi convidar aí nosso amigo Eurípedes, mais conhecido aí nas redes como Papo de Reto, e queria que você se apresentasse, Eurípedes.
Pronto. Me chamo Eurípedes Barçanufo, eu sou cirurgião geral raiz, né, que até hoje atuo como cirurgião geral, mas fui para proctologia, fiz pós-graduação, chegou um certo momento eu vi que precisava de um algo mais, conheci a microbiota intestinal, apaixonei, foi num desses cursos que eu conheci a Adri, e estou nessa agora. É como se a gente estivesse desbravando um novo universo, né? Um planeta novo aí, que cada dia sai uma coisa diferente. Gente, para ficar atualizado nessa área não é muito fácil, não. Tem que correr atrás, né, Dri?
Justamente, porque na medicina mesmo, na proctologia, pouco se falava até pouco tempo atrás, né, Eurípedes, a respeito de alteração da microbiota e desenvolver doenças, ou mesmo quando você tem alguma doença de repetição, você fazer essa modulação intestinal. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre essa modulação intestinal. Até mesmo para quem já conhece esse nome, gente, nós vamos desmistificar um pouco a modulação, que dar probiótico não é modular o intestino. Existe muito mais coisa além do que dar probiótico. Na verdade, em alguns momentos é até contraindicado, né? Então, eu queria primeiro, Eurípides, que você falasse para a gente o que você entende aí por modulação intestinal. Quando a gente fala modulação intestinal, o que seria?
Então, vamos lá. Essa é uma pergunta muito comum para mim, porque vira e mexe a minha resposta lá de alguma pergunta é modulação intestinal. Aí, mas o que que é isso? Onde compra? Tá na farmácia? Não, é bem assim, tá? Modulação intestinal, de uma forma mais enxuta, são mudanças de hábito e nutracêuticos voltados para a saúde intestinal, concomitante à saúde da microbiota. Mas é igual eu e a Adri, a gente tem grupos que a gente discute, né? A gente não quer alimentar bactérias. Primeiro eu tenho que pensar em nutrir o universo dessa bactéria, que é o nosso corpo, que é o intestino. Então, eu sempre falo, não existe almoço grátis. Tem que ter mudanças de hábito, tá? A gente pega na mão, leva até um certo ponto, mas quem atravessa a ponte é o paciente. A gente só canta ali o caminho das pedras e não tem nada mágico, tá? Os nutracêuticos que eu uso, eles são os nutracêuticos que eu aprendi a manusear no curso do Dr. Jean, que eles têm uma base de óleos essenciais, tá? Mas são microdoses, então são doses que sistemicamente via oral não vão fazer mal, porque ele foi projetado para, naquela dose, não ser tóxico, né? Porque igual estou tendo na minha pós de nutrologia, Dri, que eles falam, né, que os óleos essenciais, se você consumir eles de forma errada, você pode dar uma morridinha. Então, não é... Ah, então vou pegar o óleo essencial aqui e vou virar o vidro na minha boca. Pelo amor de Deus. Isso é uma coisa que eu falo lá no consultório. Óleos essenciais em microdoses, junto com quiescências, que nada mais são do que prebióticos. São, aí sim, um pouco de comidinha para bactérias que você mistura com aquela quantidade já milimesimal de óleo essencial específico. E, através disso, a gente consegue modular a microbiota nos seus três compartimentos. Aí é que cabe um outro detalhe. Esses compartimentos são meramente didáticos e meramente para conseguirmos, através de um questionário, distribuir aonde que está o maior problema desse paciente. A gente considera o primeiro compartimento da boca até mais ou menos o começo do duodeno, segundo compartimento do duodeno até a válvula ileocecal e terceiro compartimento válvula ileocecal até reto. Como isso é uma coisa dinâmica, em grande parte esse paciente tem disbiose em mais de um compartimento. E o que a gente costuma fazer é, não adianta tratar o imediatamente abaixo sem tratar o acima. Então, isso não está longe do que a gente pratica. Eu tenho que salivar melhor, eu tenho que mastigar meu alimento, eu tenho que ter um estômago com acidez correta para fazer aquela digestão. Isso tem que chegar de forma adequada no meu duodeno, com acidez correta, porque é esse ácido que vai estimular as enzimas do pâncreas ser jogada ali para fazer com que fique alcalino. Então, é uma linha de montagem, que se imediatamente à frente tiver com problema, o problema vai só descendo ali para baixo. Aí chega nesses problemas que vamos conversar hoje, né?
É isso aí, gente. É a modulação intestinal, então, como o Eurípides já até adiantou o tratamento dela, seria o quê? Moldar a nossa microbiota para que a gente deixe nossa microbiota mais saudável. Porque nós temos colonização de bactéria da boca até o ânus. E as bactérias são diferentes enquanto estão na boca, enquanto estão no estômago, quando estão no intestino delgado e no cólon. Então, nós guiamos quais são os melhores tipos, melhores cepas de bactéria para poder melhorar a sua saúde intestinal. E por que que a gente tem que fazer isso? Porque quando nós temos um desequilíbrio dessa microbiota, um desequilíbrio entre bactérias boas e ruins, isso pode causar doença. E uma das principais que nós estamos vendo aí hoje, gente, imunidade. Nós precisamos melhorar a nossa imunidade, como? Através do intestino. Por que o intestino, doutor? É outra coisa que o pessoal pergunta. Nossa, nunca pensei que o intestino tinha tanta relação com a imunidade. Gente, mas pensa aqui comigo. Da boca até o ânus, nós temos um tubo. E esse tubo, ele tem contato com o meio externo. É um meio que não pertence a gente. A gente vai ter contato do meio externo com o nosso meio interno, com o nosso corpo, através do quê? Através desse tubo que vai da boca até o ânus. E o que que passa aqui? O que você põe na boca. Não tem como você continuar o mesmo após colocar algum alimento na boca. Ou vai melhorar, ou vai piorar. Então, isso a gente tem que ter consciência, que nossa imunidade depende desse exército que nós temos, dessa barreira que nós temos da boca até o ânus. Em alguns momentos, quando temos esse desequilíbrio dessa barreira intestinal aí, e isso faz com que algumas bactérias cresçam mais do que outras, e às vezes não são nem bactérias ruins, são bactérias que existem mesmo no nosso corpo. Mas a partir do momento que elas crescem mais do que deveriam, temos o que nós chamamos de disbiose. E essa disbiose seria o quê? O desequilíbrio entre bactérias boas e ruins no nosso corpo. E isso pode acarretar o quê? Algumas doenças. E hoje nós vamos puxar aí para três principais: infecção urinária de repetição, candidíase vaginal e constipação. Uma das principais afecções que levam aí, gente, a piorar a saúde da mulher. E hoje, o que a gente está falando mais aí é realmente hoje, Dia da Mulher, a gente está querendo dar uma contribuição como melhorar a saúde de vocês, mulheres. Então, Eurípides, eu queria que você falasse um pouquinho, então, vamos falar sobre infecção urinária. Como que seria essa alteração da microbiota e ter infecção urinária? Você sabe, assim, o que que... Nós sabemos que a constipação intestinal tem total relação com infecção urinária de repetição. Então, para você tratar a infecção urinária de repetição, você tem que tratar uma constipação crônica. Então, vamos falar um dos temas, vamos começar num dos temas principais que o pessoal mais me perguntou aqui por direct quando eu mandei a caixinha de perguntas para hoje. Constipação intestinal, o que fazer? Como que nós devemos começar a modulação intestinal através de melhora da constipação intestinal? O que que você tem aí de dicas ou de informações para a gente?
Então, vamos lá. Constipação intestinal é um mundo, né, de possibilidades. Na época que eu era um médico tradicional, a gente fazia o quê? Tacava fibra em todo mundo, mandava todo mundo beber água. E a gente sabe que isso não resolvia, 60% dos casos, resolvia. Por que que resolvia? Porque se eu pego uma população mais humilde, em que a alimentação dela, a base, são farináceos refinados, vamos falar assim, isso realmente é zero fibra. Não tem quase nada de fibra por ter sido refinado. Se você pega esse paciente e coloca um pouco de fibra, ele melhora. Isso eu chamo de teste de fibras. Se você pega um paciente, aumenta um pouco o aporte de fibras, essas normais de farmácia mesmo, que você sabe os nomes aí, que tem várias, e fala, bebe água junto. Muita água. Então, eu estou mudando hábitos. Eu estou introduzindo fibras, que essa paciente não consome, e eu estou aumentando a ingesta de água. Grande parte melhora? Melhora. Mas vai ter um grupo que não vai melhorar. Então, essa é a grande interrogação aí de nós profissionais, que antes, quando eu não tinha essa visão integrativa, não conseguia resolver tanto. Então, eu começo da boca. Não tem segredo. Está mastigando direito? Está ensalivando? Esse estômago aí está conseguindo jogar ácido para digerir? Porque vai sobrar mais resíduos de difícil eliminação. Se você não come, quem come são suas bactérias. Olha como uma coisa está ligada com a outra. E sua bactéria, ela vai consumir aquele dejeto que sobrou de forma diferente de você. Vai produzir gases, vai produzir toxinas, a própria batalha entre elas. Porque, vamos supor, você tem uma alimentação saudável, sobra muito pouco para as bactérias, mas o suficiente para sobreviver, as bactérias boas, tudo. Agora, se você não está digerindo direito, está sobrando muita coisa para a bactéria. Então, você vai ter um aumento de bactérias só por conta disso, de ter uma maior quantidade de bolo fecal. Quantos aí já não fez uma low carb, vamos falar assim, e de repente falou, nossa, eu fazia cocô todo dia. Agora eu estou fazendo a cada 3 dias e começa a ficar desesperado. Aí vai a outra pergunta. Está fazendo de 3 em 3 dias, mas quando vai fazer? Sai sem esforço, sai de forma tranquila, não machuca, não está ressecado? Maravilha! Esse é o seu novo normal, porque você não está gerando tanto resíduo mais.
Aí... Porque é muito mais importante, né, Eurípides? A frequência é a forma e a qualidade das fezes. A gente precisa se atentar a olhar realmente nosso cocô. Por quê? Porque se ele está com boa saúde, não importa muito se eu estou fazendo 2 vezes ao dia ou dia sim, dia não. O que importa é a sua sensação de esvaziamento completo ao ir ao banheiro e a forma das fezes. Exato. Correto?
E aí entra...
Gente, isso que o Eurípides está falando é tão importante, gente, porque assim, nós quando a gente faz faculdade de medicina, nós não olhamos um todo. Ele falou aí um olhar integrativo. Só explicar para vocês o que é esse olhar integrativo, porque às vezes a gente fala algumas coisas aqui, vocês ficam nas dúvidas, então eu vou esclarecer. O que é integrativo, um olhar integrativo? É quando nós médicos olhamos a pessoa da cabeça aos pés, independente da especialidade. Que isso é um dos focos também, Eurípides, da nossa pós-graduação de nutrologia aqui em Goiânia. Que é o quê? A nutrologia tratar a prevenção, mas olhando a pessoa da cabeça aos pés integralmente. É isso que é importante. Nós precisamos olhar o paciente como um todo. E na pós-graduação de nutrologia aqui de Goiânia, que nós vamos começar, inclusive, semana que vem, para quem tiver interesse, só entrar em contato depois com a APM, APM Cursos Médicos, depois eu vou deixar aí nos comentários o telefone de lá, para quem for médico, quem for recém-formado, quiser fazer uma faculdade de pós-graduação de nutrologia, entrar em contato com a gente, porque a gente vai ter esse olhar integral e também associar especialidades, né? Porque nós, médicos, nós não conseguimos tratar tudo. O Eurípides vai continuar aí falando, mas eu tenho certeza que ele vai chegar lá também na hora que entrar a atividade física, o LPF, né, Eurípides? Então, continue aí. Você falou de água, fibras, disbiose intestinal, que são uma das três aí principais aí quando a gente fala em constipação. E essa disbiose é justamente esse desequilíbrio entre bactérias boas e ruins. Por alimentar bactérias ruins, por você não estar digerindo muito bem o alimento. Se você não digere, a bactéria vai digerir e vai dar gases de distensão abdominal e constipação. Pode continuar, Eurípides. Desculpa aí interromper, mas para esclarecer em relação à medicina integrativa, que é muito importante. Esse olhar integrativo, na verdade.
Maravilhoso. Deixa eu fazer um adendo aqui, só para o pessoal entender como que eu conheci a Adri. Estava eu lá no curso da doutora Denise de Carvalho, aí ficava, na época que não era pandemia, né? Ficavam sentados do ladinho do outro assim. Aí fui puxando assunto, aí eu falei que tinha vontade de fazer uma pós de nutrologia, que eu sabia que tinha uma colega em Goiânia, que tinha uma pós muito boa, que tinha uma visão integrativa, porque eu estava olhando as outras pós de nutrologia com aquela visão tradicional, e eu não queria aquilo, que eu ia ficar com mais raiva do que tudo. E o mais interessante é que essa colega de Goiânia também é cirurgiã do aparelho digestivo, tudo. Aí a Adri falou, uai, eu acho que você está falando de mim.
Eu acho que é muita coincidência, você está elogiando a pessoa aqui do lado. Não, você sabia que era eu, Eurípides, pode assumir hoje que você sabia. Ele começou a elogiar tanto essa pessoa de Goiânia que eu falei, não é possível, será que sou eu que ele está elogiando? E eu não sabia. Ele falou, não, eu nunca imaginei que era você. Eu falei, nossa, muita coincidência, mulher, cirurgiã. É coordenadora da pós-graduação de nutrologia em Goiânia. Eu falei, Eurípides, eu acho que não tem outra, não. Acho que sou eu mesmo que você está falando. Ele não acredita que eu estou sentado do lado da pessoa que eu estou falando aqui. Eu falei, é.
As linhas vão se cruzando e acaba acontecendo isso. E o nosso grupo de estudos que a gente tem, né? Do intestino, que está você e tal. O Sorrentino, tem a Denise de Carvalho, doutora Clarissa. Aquilo ali é uma escola. Não tem como não ser.
Uma escola.
Então, vamos lá. Eu quero saber depois um pouquinho mais dessa pós aí. A gente ainda vai...
Vamos falar mais um pouquinho.
Continuar nosso assunto.
Então, constipação, você falou água, fibras, disbiose intestinal, né? E... olhar para as fezes, né? Não ignorar seu cocô, que é muito importante, né? Verdade. E o que mais que você fala sobre constipação intestinal? O que, que mais pode melhorar aí, dar umas dicas para o pessoal sobre constipação intestinal?
Tem um problema que A maioria dos profissionais não conhecem, desconhecem os da medicina tradicional, da nutrição tradicional, que é a obstrução de saída. Tá? Isso quem mexe com assoalho pélvico, quem mexe com biofeedback anorretal, as meninas aí do LPF, que tem a Karina aí, que é muito boa também, todos entendem desse processo, que nada mais é do que uma incoordenação dos músculos da evacuação. E com uma manometria anorretal, eu consigo ver o motivo. Se é uma hipertonia do esfíncter interno, se é uma contração paradoxal do pulmo retal, se é um descenso do períneo, que está descendo demais, pós-esterectomias, mulheres pode perder um pouquinho ali do apoio da musculatura. Então, uma série de fatores que acaba passando batido, mas que a gente da medicina integrativa, isso até da tradicional, gente, mas eu sei que a maioria dos colegas não mexe com isso. Então, essa parte é importantíssima, que aí entra, além disso, o que você disse, atividade física, o low pressure fitness, que é o LPF, e também a osteopatia, tá? Os osteopatas, eles também ajudam muito nessa questão das aderências viscerais. Então, a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar do nosso lado. Não tem conversa, tá? Treinador físico de qualidade, que eu sei que você tem aí na U-Rio. Tem o pessoal da psicologia, gente. Tenho que ter um psicólogo integrativo na minha equipe. Não tem jeito de eu resolver, por exemplo, um intestino irritável, que é tão comum em vocês mulheres, sem ter do lado uma boa psicóloga, igual tem a Milena Colinha ao meu lado. Então, é ver como um todo. Se vocês viram que...
Ô Eurípedes, já te interrompendo aí, porque teve uma pergunta relacionada a isso, né? Você está falando de síndrome do intestino irritável, fator constipação e relacionado a controle do estresse. O controle do estresse é extremamente importante e não é questão... de religião, gente, não é questão, você precisa realmente mexer na sua respiração, fazer respirações profundas para ativar o nervo vago, que é parasimpático, com isso, estimular todo o nosso trato gastrointestinal. Então, o controle do estresse, meditação, ele entra aí como um tratamento da constipação, principalmente nos pacientes com síndrome do intestino irritável. E teve uma pergunta aí falando se a síndrome do intestino irritável melhora com antidepressivo, o fator constipação. É justamente isso que você estava falando aí, né, Eurípedes? Responde aí para a colega se tem a ver, se não tem.
Isso aí são as muletas, que ou o que eu costumo chamar os cala-boca, né? Que é aquele que o paciente sai feliz, anestesiado, por um tempo, porque isso tem tempo, tem prazo, e você, o médico que não quer resolver, se livrou do paciente, pronto, fila que anda, próximo, pode entrar. Não é isso que a gente quer, gente, tá? Por um período pequeno, curto, para tentar melhorar a sintomatologia de intestino irritável, vale a pena. Mas tem que saber que tem prazo de validade, que não é para a vida inteira. A gente usa um pouquinho de amitriptilina, a gente usa em doses mais baixas, mas atualmente eu tenho tido bastante melhora com naltrexona em baixas doses para o intestino irritável. Pessoal, tá assim, e esse, sim, muito baixa dose, é manipulado, pode ser usado por um prazo maior, mas eu também falo para o paciente que vai ser uma muletinha um pouco maior, que enquanto está fazendo as mudanças de hábito, depois a gente vai retirando. Então,
justamente, por isso que é melhor a gente fazer o controle do estresse através de respiração, porque isso é uma coisa que hoje a gente se esquece de respirar, gente. A gente está andando, está trabalhando, a gente pode se auto-observar, a gente esquece de respirar. A partir do momento que você está comendo sem respirar, você está trabalhando sem respirar, e a respiração profunda faz com que você ative esse nervo que faz, por exemplo, uma melhora da secreção de enzimas digestivas e também melhora da constipação intestinal. Agora, o LPF, ele trabalha com aquela barriga negativa, porque teve alguém que perguntou aqui sobre a LPF, né? Qual que é a importância dele? A importância dele, pensando em constipação, doutora Camila deu uma contribuição aí para a gente falando que melhora o tônus e a consciência corporal, melhorando os músculos do assoalho pélvico e fazendo a contração e o relaxamento no momento adequado. Hoje, às vezes, a gente não sabe nem como evacuar, a gente esquece, né? A gente aprende lá quando somos crianças e depois, com o estresse do dia a dia, a gente esquece até mesmo como contrai e relaxa os músculos do assoalho pélvico. E o LPF ajuda principalmente isso também, na postura e melhora ali fortalecimento do assoalho pélvico. E, inclusive, foi uma contribuição da Doc Sabrina, né, que também faz parte de outros grupos nossos aí, né, Eurípedes? A Sabrina falando que no pós-parto, esses músculos realmente eles ficam enfraquecidos devido ao parto, né? Então, por isso que é importante, até mesmo antes do parto, durante a gestação, a gente fazer esse LPF para melhorar aí e fortalecer esse assoalho pélvico e também melhorar a constipação intestinal que já existe na gravidez, né? Devido a vários hormônios, né? Eurípedes, existe uma outra causa também que a gente fala muito aí da constipação intestinal e gordura. A gente precisa de gordura para quê? Para formar hormônios e também para evacuar. Você tem essa experiência com seus pacientes? Pacientes que fazem dietas com restrição de gordura têm dificuldade em evacuar?
Sem dúvida alguma, porque vocês pensam um pouco, enquanto você coloca o óleo em uma superfície, você quer que ela faz o quê? Ela escorregue uma sobre a outra para não fazer barulho, você vai na maçaneta da porta, coloca aquele óleozinho ali. É a mesma coisa no seu intestino. A gente tem um gradiente de absorção, que chega a um certo ponto, satura e a gente não absorve mais. Esse tantinho que sobra, um pouquinho que sobrar, já vai ajudar a escorregar as fezes para baixo. Então, por isso que muitas vezes tem pacientes que são constipados, aí começa com uma dieta cetogênica, com um pouco mais de gordura, e melhora esse intestino. Então, a gordura faz parte, é um macronutriente considerado essencial, porque tem alguns que a gente não produz, que a gente precisa via oral, né, via alimentação. E eu posso ser um pouquinho mais radical aqui, porque eu sou partidário, tá? Eu gosto da low carb. O carboidrato nem sempre é essencial. A gente consegue viver sem ele. O organismo produz, o fígado com a gliconeogênese produz o tanto que a gente precisa, né? Mas algumas, as não absorvíveis, são, entre aspas, essenciais para as bactérias, que são as fibras. Então, assim, então você está dizendo que fibra é essencial. Também não. Aí entra em outra discussão eterna, que os estudos não chegam num consenso, né, Dri? Mas vamos dizer assim, você que tem uma dieta ocidental, já não está comendo comida de verdade, uma alimentação à base de bicho e planta, que a gente chama, e quer ainda restringir fibras, aí você está ferrado, aí tranca tudo. Agora, quem faz uma low carb de verdade, não essa aí de receitinha, essa que é bicho e planta, eu acho muito difícil ter um intestino problemático por uma questão de produção fecal. Pode ter a outra coisa que eu falei, que é a obstrução de saída. Aí tem que ir na Adriana, tem que ir em mim, para a gente fazer uma manometria, para investigar e tratar corretamente.
Ô Eurípedes, como são muitos temas, eu vou agora fazer uma síntese do que nós falamos aqui de constipação intestinal. São praticamente 10 pontos, 10 itens que você deve observar para poder ter uma melhor saúde intestinal pensando em constipação. Água, tem que tomar água, realmente tem que tomar água. Fibras, depende. né? Não é para todo mundo, porque pode fermentar mais em alguns momentos e pode piorar a constipação, mas as fibras são importantes sim para ter volume fecal. Atividade física para poder melhorar o peristaltismo intestinal. Não ficar segurando o cocô, né? Porque isso também atrapalha ali a musculatura do assoalho pélvico. É, com isso, você acaba dificultando a evacuação quando você tem a necessidade de evacuar. Fazer exercícios respiratórios como LPF e osteopatia também ajuda nesses casos. Controle do estresse. Como que você vai fazer o controle do estresse? Pode ser através de respirações que você mesmo se observa, auto-observa ao longo do dia. Através de procura com psicólogo, se você... está vendo que você está naquele momento que precisa realmente de ajuda, o psicólogo vai te ajudar nesse controle do estresse. E na meditação também ajuda muito nesse controle do estresse. Sexto item, falta de gordura. Então, cuidado se você está com uma dieta muito restritiva em gordura. Sétimo item, disbiose intestinal, desequilíbrio entre bactérias boas e ruins, que vai depender de N causas. Uma das principais é, depende do que você coloca de ruim na boca, aumentando aí as bactérias ruins. Ignorar o seu cocô. Não dá para a gente não observar nossas fezes. A gente precisa observar nossas fezes para ver realmente ali qual que é o aspecto e se está com boa saúde intestinal ou não. E por último, que nós ainda não comentamos, deficiência de magnésio, que hoje muita gente tem deficiência de magnésio e isso atrapalha também para poder fazer a evacuação. Então, essas são as 10 dicas aí que a gente está dando para vocês em relação à constipação intestinal. E já puxando um gancho para infecção urinária de repetição. O que, que seria essa infecção urinária de repetição e como que a disbiose pode interferir nisso aí? Eurípides, fala um pouquinho aí pra gente dessa relação de disbiose e infecção urinária.
Então, vamos lá. A um primeiro momento, as pessoas podem falar, mas o que, que tem a ver, né? O cu com as calças, vamos falar assim. Mas é óbvio que tem a ver, gente. As mucosas... Isso eu já fiz alguns posts para trás. As mucosas se comunicam, tá? Elas mandam informação uma para outra. Por isso que, às vezes, acontece de você estar comendo alguma coisa que não te faz muito bem, que te dá uma alergia, você começa a coriza, começa a espirrar. É porque a mucosa já falou, tem alguma coisa me agredindo aqui. Aí acontece de... disfuncionalizar a mucosa pulmonar, que é a outra barreira, e tem a barreira também do epitélio urinário, tá? Se você está com uma disbiose e essas mucosas estão se comunicando, a mucosa do sistema urinário também vai estar um pouco disfuncional. Ela não vai estar funcionando como ela deve funcionar. Aí, aliado ao fato de beber pouca água, de segurar a urina para não fazer xixi em qualquer lugar, que a maioria das mulheres fazem isso também. Alguns, isso aí, hoje em dia é menos, mas questão de higienização mesmo, limpar, né, quando vai limpar o ânus. Se usar papel higiênico, a gente contraindica papel higiênico, nós somos proctologistas. Mas você vai usar até o lencinho umedecido. Nunca de trás para frente, sempre de frente para trás, para você não levar contaminação dali, tá? E eu não preciso falar de um conceito novo aí que tem da nuvem de microbioma, né? Que não é só por contato que a microbiota passa de uma mucosa para outra, não. A gente está envolto por uma camada até no ar mesmo, assim, que está em volta da gente. Tanto que quem convive muito um com o outro, a microbiota é muito semelhante por conta disso, que é essa nuvem de microbiota que nós temos, né? Que está em constante troca também. Então, nisso, vale a pena envolver o parceiro para saber se ele também não está disfuncional, como é que está a microbiota do parceiro, para tratar ambos, tratar o casal. E Não sei se eu esqueci algum outro detalhe que você lembra, mas no geral, as mucosas conversam, a bactéria acha um meio, a Escherichia coli, que ela é comum no sistema urinário, mas ela fica quietinha, sistema imunológico deixa ela, não vai subir, fica quietinha aí. Aí, mas está tudo disfuncional, as barreiras estão tudo meio que abertas. Você acha que a mucosinha ali também da urina também não vai estar aberta? Essa bactéria que encontrar um escorregador no subir, ela encontra uma escada. Então ela começa a escalar essa escada. E aí vem a infecção.
O Eurípides, inclusive a Kátia acabou de falar aí, quando corto refinados, acaba minha infecção de urina. O que que tem a ver os carboidratos refinados com a infecção de urina, gente? O que que tem a ver? Nós estamos falando em barreira intestinal. Refinados vai fazer primeiro, pode fermentar mais. Fermentando mais, você está alimentando mais as bactérias ruins. Essas bactérias ruins vão crescer mais e pode vir a ter infecção urinária. E outro fator importante: se esse carboidrato refinado for à custa de glúten, de farinha de trigo, que o trigo faz com a nossa barreira intestinal? Ele desequilibra a nossa barreira intestinal, enfraquece o nosso exército e nós começamos a liberar ali o que a gente chama de zonulina. Pessoas que saem zonulina nas fezes é porque realmente está tendo lesão ali intestinal, principalmente devido ao glúten. E faz como se fosse uma abertura no intestino, que é o que a gente chama de leaky gut ou intestino permeável. E como diz o Murilo Pereira, é como se fosse tripa ralada mesmo, né? Como se tivesse tripa ralada. Então, isso faz com que o quê? Entre mais bactérias ali e começa a ter colonização por bactérias que nós não queremos. Então, gente, infecção urinária, todos esses cuidados que o doutor Eurípides falou aí, mais os cuidados de constipação intestinal e mais o quê? O quê, gente? Se alimentar bem e não cair naquela de ficar tomando antibiótico um atrás do outro. Porque o que que é antibiótico? Antibiótico mata bactérias, mas você acha que o antibiótico ele é tão inteligente que vai matar só as bactérias bonitinhas, as bactérias feinhas lá? Não, o antibiótico mata bactérias tanto boas quanto ruins. Claro que em alguns momentos nós vamos ter que usar antibióticos sim para infecção urinária, mas quando falamos em infecção urinária de repetição, não é porque você está resistente àquele antibiótico, tanto que você toma um antibiótico mata bactérias, você faz o exame de urina. O exame de urina veio normal, matou. Mas daqui 2 semanas você tá com infecção de urina de novo. O que que tá acontecendo, gente? Não é o antibiótico que tá resistente. Pelo menos nesse momento ainda não. Ele vai ficar resistente do tanto que você tá colocando ele ali e matando suas bactérias boas também. Então, gente, infecção urinária de repetição. Procurem alguém que tratem, que modulem intestino. Tá? Que vai melhorar tanto a constipação intestinal quanto a melhora da microbiota intestinal. E de novo, modulação de intestino não é só jogar probiótico. Não é falar, você está com infecção urinária? Ah, então vamos dar um probiótico. Mas que adianta jogar o bichinho? O que que é probiótico? É o bichinho. O que que é pré-biótico? É comida do bichinho. Se eu jogo o probiótico, que é o bichinho, no intestino, imagina você jogando comida, plantando num solo ruim. Planta boa num solo ruim. Não vai crescer. Não vai ajudar aquilo ali. Como que a gente tem que fazer? A gente tem que tratar a base. A gente tem que tratar o solo. E não somente jogar probiótico. E de novo, probiótico pode piorar dependendo do caso. Pode fazer aí uma guerra ali no seu intestino de bactéria boa, ruim, e fazer o que a gente chama de síndrome de Dyorf, e isso vai piorar muito seu intestino. Então, gente, falamos de constipação intestinal, falamos de infecção urinária de repetição, e agora nós vamos falar da terrível candidíase. Quem não tem aí infecção urinária de repetição e aí de repente aparece candidíase? Normalmente, por quê? Porque você está tomando aquele antibiótico que está também não só abaixando as suas bactérias boas, mas tem total interferência ali de canal vaginal e a uretra. E o que, que você tem para falar aí um pouquinho, Eurípides, sobre candidíase vaginal e modulação intestinal?
Vamos lá. A candidíase já é o extremo da disbiose. Já chegou a um ponto que quem está ganhando a concorrência é um fungo. Então, você tem que ter noção. Então, esse terreno biológico está tão inflamado que você está tendo condição de estar mofando. Olha só a ideia que você tem que ter. Você está mofando por dentro, porque o fungo é como se fosse um mofo. E você pensa assim, disbiose do primeiro compartimento produz acetato de metila. Acetato de metila é um ácido. Isso vai acidificar para baixo. Então, acidifica o Delgado. Delgado acidificado produz o quê? Íons hidrogênio, H2H2, que é o que a gente pega no teste respiratório que existe por aí. Disbiose segundo compartimento. Já piorou a concorrência para o lado das bactérias ruins. Tá? Desce mais um pouquinho. Lá embaixo, produz o... derivados do metano, tá? Também são ácidos à base de metano e enxofre. Ou seja, aquele cheiro desagradável, né? Quando a pessoa tá com a disbiose lá, pior de todo, preparou todo um terreno para o fungo. Aí o fungo nada e faz a festa. E o que o fungo gosta de comer? Carboidratos refinados. Aí você vai e açúcar, farináceos. Aí você completou o ciclo que ele queria, gente, tá? E ele tá ali no seu intestino. Para passar para a vagina, é dois palitos, tá? Sem contar a questão de... tem homens portadores assintomáticos que podem passar para as esposas, né? E não adianta eu tratar a cândida só da mulher se eu também não pôr o marido nesse tratamento, tá? Então, você vê que é um ciclo vicioso, que tudo volta para onde? Para o intestino. Desinflama o intestino, trate a candidíase. Tem casos que precisa mesmo entrar com antifúngico, que não tem jeito. E eu lembro da doutora Denise falando de um caso de autointoxicação alcoólica por um fungo raro, que a pessoa produzia álcool dentro do intestino dela e ficava bêbada quando consumia açúcar. Porque esse fungo quebrava e fermentava esse açúcar e ia álcool para a corrente sanguínea da pessoa. Solução: a própria Denise criou um protocolo, que ela não gosta de falar protocolos, né? Mas ela usou algumas ervas que tem aqui no Brasil, Guaçatonga, associado aí a uma restrição de carboidratos, tudo, e melhorou esses pacientes. É claro que esse provavelmente tem uma cândida específica, mais resistente ainda. Quanto mais antifúngico você lasca nesses bichos, mais você seleciona os mais resistentes. Então, André, é um ciclo vicioso, que se você não colocar o intestino nesse tratamento, não vai resolver, não.
A candidíase, ela realmente ela é muito mais dependente aí de açúcar, né? Como diz a Sabrina. É açúcar, carboidrato refinado, fermentou e vai ali realmente favorecer o crescimento de fungos. Claro, gente, a gente já ouviu em vários momentos, nós mulheres, quando tem infecção urinária, quando tem candidíase vaginal, o que a ginecologista fala para a gente? Ah, não fica com a calcinha molhada, cuidado na praia, troca de biquíni. Claro que isso é importante, a gente não está desmerecendo toda essa informação que a gente já sabe. Mas quantas pessoas já fazem tudo isso certinho e não melhora a candidíase, gente? Às vezes tem alguns pacientes que têm alguma resistência insulínica, que eu entrando, por exemplo, com um glifage para esse paciente, ele vai melhorar, né? Ele vai melhorar através de quê? Ele não está nem pré-diabético ainda, mas a gente vai entrar com um medicamento que vai melhorar a resistência insulínica desse paciente e vai, sim, melhorar a candidíase vaginal dele, dessa paciente. Então, gente, a gente tem que ter uma mente mais aberta. É claro que seguir protocolos, seguir o que nós aprendemos dentro da faculdade de medicina é extremamente importante. Eu estou dentro da faculdade de medicina, sou professora de faculdade de medicina, mas...
Eu também sou.
Ah, é, Eurípedes?
Também.
Também tá? Ai, que bom, parabéns.
Estou aqui na FAMP.
Que bom, fico feliz. Fico feliz, porque nós estamos precisando de pessoas com a cabeça menos... Eu não diria que é nem mais moderna, gente. É a medicina antiga que foi largada para trás. E é isso que na pós-graduação de nutrologia, que a gente vai começar semana que vem, a gente vai linkar muito. Trazer a medicina antiga para a nossa medicina atual. Eu não gosto dessas separações em medicina tradicional, medicina moderna. Não, porque nós não vivemos sem a medicina tradicional. Nós nos formamos através de uma medicina tradicional que deu toda a nossa formação. E é muito importante nós sabermos todos os consensos, saber como que trata com medicamentos. Mas o problema da medicina atual, o que que é? É só tratar com medicamentos. E não valorizar a prevenção e a alimentação, que é o que a nutrologia traz. A nutrologia deveria ser a base aí para todas as especialidades médicas. A gente deveria colocar a nutrologia como principal dentro da cardiologia, como principal dentro da endocrinologia, dentro da urologia. Isso que não se é falado dentro das faculdades de medicina. E é isso que a gente está tentando colocar, nós com mentes mais abertas, tentando colocar esses conceitos através de ciência, né? Que o que, que a gente precisa? A gente precisa ter embasamento científico também. Não é simplesmente também ouvir falar, alguém falar e de repente querer colocar isso como verdade. A gente precisa realmente ter a ciência embasada. Mas o problema é que a medicina que trata com remédios é muito forte, é muito forte. Então a gente precisa, é uma guerra realmente aí da gente querer valorizar tanto a nutrologia. E como diz aí a Sabrina, psiquiatria, dermato, né? Tudo deveria pensar qual que é a relação intestino-pele, gente, para dermatologia, relação intestino-cérebro. As bactérias intestinais, elas produzem neurotransmissores, produzem precursores aí de serotonina para ajudar lá na depressão. Então, gente, vamos sair fora da caixa, vamos pensar aí melhor de qual medicina que você quer, de qual medicina você quer seguir, né? Porque a medicina da doença que trata com remédios, ela é necessária, porque o mundo está doente. Mas a gente precisa tratar também a medicina preventiva, o pessoal que está aí em busca de saúde e a medicina tradicional da doença não fala. É isso que a gente precisa aí valorizar mais, né, Eurípedes?
Não, com certeza.
Você está começando a dar aula lá e qual que é o tema lá, qual que é a abordagem que você está tendo lá, Eurípides, para falar um pouquinho aí para a gente também de você?
Então, é uma faculdade particular aqui em Mineiros, Goiás, tem uma estrutura muito boa e eu estou na segunda semana aqui, eu estou com internato na parte de medicina da família. Só que já fui chamado para dar aula na gastroenterologia também. Então, o intuito aqui é plantar sementinhas. Então, em solo virgem, vamos falar assim, que ainda não está muito né, por essa medicina tão tradicional. E eu tive honra que ao chegar aqui, alguns já conheciam o Papo de Reto. E falou, me chamou para ser o presidente da Liga de Nutrologia daqui.
Então, olha que bacana.
Da Liga de Nutrologia. Eu não ganho um real a mais por isso.
Não, gente, não ganho. Eu também sou presidente da Liga aqui. É por amor mesmo, é por princípios e propósito de querer introduzir essa medicina dentro das faculdades de medicina mesmo.
Sim, aí por isso que depois eu quero que você mande também para eu fazer propaganda aqui na Liga, para os meninos. Eu não sei, internos podem fazer, Dri?
que vão se formar esse ano, né, tá. Eurípides? Porque, na verdade, o MEC aí liberou uma formação aí um pouquinho antes para algumas pessoas, mas para quem for se formar esse ano, você pode falar assim que a gente consegue fazer alguma coisa ali para eles poderem ajudar. E, Eurípides, queria, assim, agradecer demais a sua presença. Eu sei, assim, como o nosso tempo é precioso, né? Das 8 às 9 aí, numa segunda-feira, a gente tirar tempo para falar sobre isso. Mas, assim, te agradeço muito a sua disponibilidade, né? E queria convidar aí todo mundo que queira fazer parte aí da nossa pós-graduação de nutrologia, médicos recém-formados ou que possuem aí uma especialidade médica e que queiram agregar a sua profissão, né? Procurar aí a APM Cursos Médicos ou pode me procurar diretamente também, que aí a gente vai tentar aí dar o melhor do que nós conhecemos aí da medicina preventiva, integrativo, com um olhar integral ao paciente, tá certo? Mais algum recadinho, Eurípides, que daqui a pouquinho já vai cair nosso tempo, passa muito rápido.
Não, é quando o papo é bom, né, que fala que a gente gosta, só está aberto o meu grupo de WhatsApp junto com a Jamila, os 15 dias para mudar o seu intestino. Então, são coisas práticas para colocar em prática da noite para o dia e começar a ter essas mudanças. O valor é praticamente simbólico e eu e a Jamila, nós interagimos todos os dias nesse grupo. E com certeza, depois do grupo, o pessoal já sabe, né, que abre o SIM, Saúde Intestinal para Mulheres. E esse a gente não gosta de ter grupos muito grandes, são grupos realmente mais enxutos. Ainda está um pouco amador as gravações, tudo, mas quem tem feito está gostando bastante, falando também que vale o investimento, né? E vamos seguir aí impactando vidas, né, Dri?
Tá ótimo, Eurípides. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Foi ótimo. E qualquer dúvida, estamos à disposição, tá bom?
Gratidão.
Um abraço. Gratidão. Boa noite.
Boa noite. Tchau, tchau.
Esse foi mais um episódio do Papo de Reto Cast. Espero que tenham gostado. Comentem, divulguem, assinem para que a gente continue crescendo e trazendo informações de qualidade para vocês. Gratidão e carpe diem.